10:34 no horário de Brasília, o CBN Cascavel, primeira edição desta terça-feira, 28 de julho, hoje dia do agricultor. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o dia do agricultor. Recebo aqui a mensagem da Cláudia: Iguatu fica a 70 quilômetros de Cascavel. Obrigado, Cláudia, nos auxiliando aqui. Também o Paulo mandou uma mensagem, ele diz o seguinte: o governador Ratinho Júnior não poderia ter feito acordo com a vacina de Oxford, Reino Unido, não da China? Ô Paulo, tem alguma coisa contra a China? Tá preocupado com a vacina da China? Ô Paulo? Brincadeira, né, Paulo? Bom, nós vamos agora abordar um assunto com a doutora Antonella Neves. Ela é especialista em direito imobiliário. É um assunto que a gente observa e algumas pessoas já interagindo conosco. E a gente vem observando aí os negócios, aluguéis, contratos, renegociações. Doutora, satisfação recebê-la aqui. Bom dia.
Bom dia, satisfação é minha, né? Um prazer estar aqui contigo mais uma vez, né? Pra gente discutir alguns, e na verdade informar os ouvintes. Então, bom dia a todos, satisfação.
Neste período, muitas situações, aluguéis, por exemplo, estabelecimentos comerciais, de repente o comércio parou por um período, ou o comércio ficou funcionando em período reduzido. Como é que estão as negociações? O que tem chegado até a senhora?
Então, assim, o que vemos justamente num cenário, né, o cenário dentro do direito impactado, né, em todos os setores, na verdade, como eu coloco o consumidor, família, o próprio direito econômico, e não fugimos, então, do direito imobiliário, né. Então, as questões, justamente, os desdobramentos dessa pandemia, ela acarretou, naturalmente, afetaram a sociedade, de forma geral. Então, o que a gente vê? A gente vê que contratos, de forma geral, né, eles sofreram perturbações e podem sofrer perturbações, né, de diversas ordens, desde uma tentativa de renegociação, uma revisão e até mesmo uma resolução de um contrato. E quando eu falo contrato, eu incluo o contrato de locação, né? Não só o contrato de locação, o contrato de forma geral. Então, os contratos, enfim, eles têm, logicamente, nós temos remédios, né, contemplados já no ordenamento jurídico brasileiro, que, primeiramente, a gente não pode esquecer que a gente tem que frisar a boa-fé das partes, né? Então, nas relações, para um cumprimento de uma obrigação, a gente precisa justamente cumprir com aquilo que foi estipulado nos contratos, né? Não aproveitando o momento da pandemia para justamente se aproveitar, né? Para criar, para tirar vantagens, para não cumprir com aquilo que foi estabelecido pelas partes. Então, a gente não pode confundir um desequilíbrio contratual com uma dificuldade econômica do momento. Então, essa dificuldade econômica do momento, ela é subjetiva, ela é do sujeito. Então, a gente não pode confundir esse desequilíbrio, que aí sim acarretaria, dentro do que a gente tem do artigo 393 do Código Civil, que acarretaria o caso fortuito à força maior, que seria essa imprevisibilidade do momento, né, que temos, para poder cumprir com o 317 ali, para poder ter uma revisão contratual, né? Há casos, sim, que há essa viabilidade, né, dessa revisão que seja necessário, por uma perturbação do contrato, o vínculo já esteja numa relação desproporcional, né, no caso, mas aí essa análise teria que ser feita do caso em concreto e específico, né? A gente não pode generalizar como se toda a situação de dificuldade financeira, né, de todo mundo parar. Já pensou se houvesse o inadimplemento geral de todas as relações contratuais? E não podemos, porque a economia, muitos desses contratos são o que giram a economia, né? Então, numa crise como a atual, existem contratos que não serão afetados. Uhum. A gente tem que deixar isso muito claro para o ouvinte, né? Existem contratos que não serão afetados. A mera dificuldade no pagamento de contrato de locação, ele não pode ensejar uma revisão ou uma resolução. Mas eu quero que fique claro também que nada inibe as partes de virem e transigirem, de estipularem extrajudicialmente um acordo, uma negociação, certo? Sempre é válido pensar nessas tentativas extrajudiciais.
Várias mensagens chegando aqui, muitas delas eu estava observando, a senhora já respondeu. Por exemplo, uma dessas mensagens, a pessoa pede para não ser identificada, cabe ação revisional de aluguel de um contrato feito em janeiro deste ano, baseado na queda de faturamento da locatária. É um aluguel comercial, não é? A senhora já respondeu, pode quiser incrementar
eu posso,
um pouco?
Eu posso incrementar um pouquinho, porque para cada situação fática, a gente deve analisar assim, se no, de fato existe essa onerosidade excessiva, no caso em concreto, certo? Uhum. E se de fato o cumprimento se torna impossível, inviável. Então, veja como eu tenho que estar no caso fático, eu tenho que analisar o contrato e aquilo que foi realizado entre as partes, tá? E a situação, se o fim que foi almejado não tem viabilidade de execução, não tem como pagar, não tem, então essa situação ela deve ser analisada no caso em concreto, tá?
Uma dúvida aqui, pode complementar.
Tá, eu volto a frisar, tá, que a pandemia, ela não pode servir de desculpa para que venham as pessoas a não honrar com os compromissos. Mas existem situações, sim, que devem ser reanalisadas, reavaliadas, e é para isso que a gente tem todo o respaldo jurídico.
E é justamente sobre isso, vamos preservar aqui o nome da pessoa, embora ela tenha colocado aqui o nome, ela diz o seguinte, eu tenho um aluguel e a pessoa que mora é um funcionário público. Pressupõe, então, que ela não deixou de receber. No entanto, ela pediu um desconto de 30% e falou que tem muitos aluguéis aí que não estão sendo pagos em razão da crise. Eu disse que não iria perdoar. E a pessoa insistiu e disse que poderia procurar a justiça. É aquilo que a senhora falava, né, doutora? Quer dizer, essa pessoa tem que continuar pagando aluguel e quem alugou tem que continuar recebendo, porque não tem uma justificativa, é isso?
Exatamente. Assim, a questão é, o artigo 393, que fala para nós do caso fortuito e força maior, a gente tem que ter o cuidado, porque dentro do próprio instituto, né, do conceito do instituto do caso fortuito e força maior, a gente tira os elementos do próprio conceito, né? Não se define instituto pelos seus efeitos, mas eu aqui numa visão prospectiva operacional, eu não consigo fugir dos efeitos. E que efeitos seriam esses, né? A imprevisibilidade, a teoria da imprevisibilidade do contrato. Então, não existe essa previsão do que ocorreu, mas ao mesmo tempo eu teria que analisar também se existe, além da impossibilidade, a impossibilidade no caso concreto do cumprimento daquela obrigação.
Olha, coincidência ou não, a audiência aqui da CBN, eu recebo aqui a mensagem, mas não necessariamente a pessoa que pagava o aluguel é funcionário, é a família que pagava aluguel, e aí causou realmente impacto, talvez seja uma resposta ou não necessariamente, a pessoa não especifica, então, de repente, é funcionário público, foi a crítica da ouvinte anterior, mas não era ele que pagava integralmente aluguel, quer dizer, de repente a esposa ajudava a pagar e a esposa não está trabalhando.
Uma soma e não conseguiram efetivar.
Aí muda um pouquinho, doutora.
Assim, então, mais uma vez, volto a frisar, é necessário analisar o caso em concreto, até mesmo o contexto que se deu à negociação, né? Apenas analisando cada caso em específico, eu posso dizer se houve ou não a presença dos elementos, né? Os elementos que indicariam ali essa imprevisibilidade. Reconhecer a imprevisibilidade e reconhecer o fato que impactou aquele contrato em específico também tem uma distância. Tá? Então, eu teria que analisar justamente se aquele fato que impactou aquele contrato realmente é viável. E a questão que a gente coloca aqui também, que é bom, é justamente o projeto-lei, né, que saiu, projeto-lei 1179 de 2020, no artigo 9º, ele previa a suspensão de a suspensão do despejo por liminar. Então, não poderíamos despejar aquele inquilino que estaria inadimplente, né, pelas razões da pandemia. E essa suspensão, justamente veio essa ideia desse projeto-lei, justamente o parlamento alemão, ele suspendeu os despejos até junho. Né? Então, o Brasil foi na intenção de uma imitação.
Sim.
Que, por sinal, foi vetado pelo presidente. O que significa isso? Não foi acatada esse projeto-lei nesse artigo em específico. Isso significa que continua a possibilidade de despejo por liminar. O que a gente vê no judiciário, justamente, é que, embora tenha esse veto existente, né, o veto do presidente, existem decisões que se inclinam justamente no sentido de indeferir os pedidos de despejo por liminar. Então, a gente fica à mercê do judiciário mais uma vez.
Importante essa observação, e vem a calhar nesse momento, a Andressa fez essa pergunta, por exemplo, ela coloca que a inquilina... os inquilinos não estão conseguindo pagar, disse que não conseguem pagar, só que ela também não pode fazer essa caridade, ela coloca aqui, a pessoa não vai poder ficar no imóvel sem pagar, porque ela tem outros compromissos, e ela entende que vai deixar por um período, mas que vai ter que pedir para que a pessoa se ausente do imóvel, né? Então ela tem amparo nesse momento, os inquilinos não estão protegidos por lei para ficar sem pagar, enfim...
E, se eu, salvo engano, o artigo 59, tá, da lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ele automaticamente ele dá esse remédio jurídico para essas pessoas que são os proprietários, né, envolve aí o direito da propriedade, de retomar os seus imóveis no caso de inadimplemento. Uhum. Então, esse artigo que seria modificado pelo projeto-lei que foi vetado, podendo ser ainda, né, ainda pode cair no Congresso, mas ele, na verdade, o que acontece? Não foi aprovado essa lei que não permitiria o despejo. Então, automaticamente, ainda em vigor, né, o nosso artigo 59, com a devida, deve ser justamente analisado razoavelmente, né, com proporção do que está acontecendo de fato em cada caso em concreto, para também não colocar todo mundo no meio da rua, no meio de uma pandemia. Não é essa a intenção, sim, né? Sabendo das dificuldades econômicas que vivemos na atualidade, né, que isso teve uma repercussão de forma gigantesca, a gente tem que analisar o caso específico, mas é óbvio que a parte que tem a necessidade desse dinheiro também para subsistência, ela precisa daquele aluguel, né? Muitas vezes faz parte do orçamento daquela família e tudo mais, e ela conta com aquele aluguel, então ela tem um amparo ainda nas ações de despejo.
O Nelson do Centro, também acompanhando a CBN, obrigado, Nelson, ele diz, tem muitos aproveitadores, muita gente se aproveitando da crise. Uma outra opinião aqui, é importante que haja um acordo entre as partes, é que a doutora falou, de repente não precisa ir para a justiça, faz um desconto, depois compensa na frente, enfim, sempre é bom que haja um entendimento entre as partes, né, doutora? Fica mais fácil.
A priori, a gente, priorizando, inclusive, o bom andar, né, da sociedade como um todo, a gente frisa a necessidade de, quando houver, né, os casos em específicos que tenha a possibilidade dessa renegociação amigável, que seja feita, né, na via extrajudicial, sem a necessidade de uma intervenção judiciária, até para não abarrotar o nosso judiciário, que já tem bastante serviço, né? Então, é uma forma das partes elas comporem, e assim, pode ser parcelado, pode ser, de certa forma, podem estipular um prazo, né, um prazo maior, uma dilação nas parcelas, enfim, isso fica de acordo com as partes, com aquilo que elas podem, dentro da realidade de cada caso em concreto.
Mais uma pergunta aqui, vamos ver. E os aluguéis caíram? Aí já não é com a doutora, né? Tem que fazer um levantamento para ver se os valores agora ficaram reduzidos. É isso, doutora? De repente é aquela história da lei da oferta e da procura ou das circunstâncias também?
Tem a circunstância econômica, né? Que automaticamente isso é a lei da oferta e da procura. Automaticamente isso gera uma desvalorização, né? Na Porque questão teve... imobiliária também.
Foram morar com o sogro, outros com a parentes, sogra, né? Casa dos Fundos, por enquanto,
exato,
né?
Exato. E muitos projetos, né, o sonho da casa própria, foram adiados pela instabilidade do momento. Então, assim, as pessoas acabaram... tem outras questões dentro do próprio ramo do direito imobiliário, as questões de entrega de imóvel pela construção, que também foram atrasados. Cada caso desse em concreto também deve ser analisado, ponderado, até que ponto houve prejuízo para as partes. Uhum. Porque se não houve o prejuízo, não há que se alegar uma revisão, uma resolução contratual, entende? Obviamente que existem casos que a pandemia ela atrasou obras que automaticamente, vamos imaginar, uma família venha morar, tenha interesse de morar e não tenha o terminado no prazo definido, e pode ter gerado algum dano material também, né?
E se ficar comprovado, me ajuda aí, doutora, que realmente foi em razão da pandemia, por exemplo, a pessoa que comprou o imóvel, aí estipulou lá um prazo para entrega, o imóvel não está pronto, não é?
Uhum.
Se ficar comprovado que esse atraso foi em razão da pandemia, fica tudo certo, é isso? Do contrário, assim, a construtora tem que pagar para a pessoa,
é isso? E a gente tem que ter muito cuidado em cada caso, porque assim, a construtora ela tem o dever de informar o seu cliente, que aí é uma relação de consumo, né? Ela tem o dever de informar o seu cliente o porquê do atraso, né? A dificuldade daquela obra de se entregar naquele momento que foi determinado. E, obviamente, se houver um prejuízo e não for comprovado, né, que que o fato da pandemia tenha esse respaldo desse efeito da improvisão, que eu como eu coloquei, né, da imprevisibilidade daquela situação, que ele poderia ter remanejado, se existia um como, ele deveria ter feito.
Isso.
Então, por isso que deve ser analisado o caso em concreto. E o cliente, ele tem que ser informado, né, é um dever da construtora, e elas têm feito isso, né? De informar o porquê dos atrasos e tentar remanejar com as cautelas, né, esse retorno gradual da atividade, para que não haja um prejuízo para outro que está lá esperando também para entrar na casa própria, né?
Ficou bem claro. Doutora, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN.
Agradeço a participação.
Conversamos com a advogada Antonella Neves, especialista em direito imobiliário, respondendo inclusive dúvidas de ouvintes. 10h52, intervalo, já voltamos.